conectado aqui na tua Rádio Cacique. Conforme havíamos anunciado, já estão aqui nos estúdios o prefeito do município de Caseiros, Léo Tessaro, e também a secretária municipal de Educação de Caseiros, Atuíze Cordeiro. Para a gente falar de alguns assuntos neste início de ano e principalmente sobre a retomada das atividades no ano letivo. Antes de mais nada, secretária Atuíze, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar, para esclarecer algumas dúvidas a respeito da educação de Caseiros.
Certo. Prefeito Léo, bom dia, prefeito.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique, mais especial a população de Caseiros. Bom dia, Atuíze, nossa secretária da Educação.
Retomando depois das férias aí, prefeito.
É, a gente saiu uns dias de férias aí, estamos retornando, deixamos o vice-prefeito e aproveitar a oportunidade de agradecer o trabalho do vice-prefeito com toda a nossa equipe aí, que os trabalhos continuaram.
Bom, secretário, antes de mais nada, dizer que o programa da Prefeitura de Caseiros, sábados anteriores, acabou contando com a sua participação e projetando o ano letivo, acabou passando algumas informações que geraram algumas dúvidas e outras polêmicas, secretário. Efetivamente, tudo definido agora para o início do ano letivo, secretário?
Sim, sim, tudo definido, tudo organizado, como foi falado até mesmo na entrevista, nós estávamos analisando possibilidades e legalidades, mas enfim, agora já está tudo pronto para começarmos quarta-feira, dia 2, as aulas.
A opção pela mudança. A maioria dos municípios acabaram já começando as atividades. O que, que houve que Caseiros optou por prorrogar um pouquinho mais, secretária?
Sim, nós e o município de Ibiaçá também vamos começar no dia 2. O motivo de Caseiros foi a vacina. A gente esperou uma semana a mais, até mesmo porque tem o carnaval agora, o recesso ali, eles voltariam agora e ficariam essa semana ali na outra em casa, né? Para que mais crianças tivessem a possibilidade de ser vacinadas.
Isso efetivamente acabou acontecendo ou não foi possível?
Sim, sim, isso efetivamente acabou acontecendo. Foi uma diferença que para o nosso município, por ser pequeno, a gente conseguiu ali, deu mais 40 crianças ali vacinadas, o que para nós é um grande número.
Bom, e a polêmica maior foi em cima exatamente dessa questão da vacina, né? A exigência daqui a pouco de uma documentação que comprovasse quem foi vacinado, quem não foi. Como é que ficou isso, secretário?
Sim, nós estávamos vendo a legalidade e a possibilidade, como eu falei, de exigência de vacina para as aulas presenciais e as aulas que continuariam online para os não vacinados. Esses não vacinados, agora como nós adquirimos o método, o sistema de ensino da FTD, né, nos dá condições de fornecer essas aulas, com até inclusive aulas síncronas, que seja instantânea, ao mesmo tempo que a professora está dando aula na sala de aula, ele consegue assistir no mesmo horário, em casa, a mesma aula.
Vai ser feito isso, secretário?
Sim, nós estamos vendo se independente se a gente vai conseguir fazer, ter esse tipo de aula para um aluno que não for na aula. Mas não vamos fazer isso. Analisamos melhor e porque estávamos. Por que que estávamos pensando em exigir a vacina para as crianças irem nas aulas online? Porque estava muito baixo, muito pequeno a procura pela vacina para as crianças da população. Assim, conversando com até mesmo com a Reni, a secretária da Saúde, a gente não fica sem entender, eu não sei se como é que está a situação da Lagoa, não estou conseguindo acompanhar muito bem, os pais vacinados e não querem vacinar os filhos.
Mas parece que é uma realidade até a nível nacional. Né?
Sim, sim, é nacional, porque se nós formos ver nos Estados Unidos, é totalmente ao contrário, está todo mundo sendo vacinado. As crianças estão fazendo questão de vacinar. Então, é uma cisma que eu tenho para mim, eu, Tuíze, não enquanto secretária, enquanto pessoa, que foi muito de fake news, que é a disseminação por fontes não confiáveis.
Essa foi uma decisão mais sua, secretária, ou foi decidido no grupo?
Não, nós pensamos, conversei com o prefeito, nós estávamos analisando a possibilidade e, por fim, eu fui atrás, tivemos a legalidade, fui atrás do jurídico para nos dar o respaldo, se podemos, de fato, se o município em si, o município como é independente, a gente pode fazer, tem através do Ministério Público do Rio Grande do Sul e do CNA, do Conselho Nacional, CNE, Conselho Nacional da Educação e do Ministério da Educação, nós poderíamos fazer isso, fazer essa exigência. Mas porque melhoraram os índices de vacina do nosso município, nós optamos por não fazer. não será exigido, então, a vacina para o retorno das aulas presenciais.
Prefeito, também seria a favor nesse sentido?
Na verdade, é o seguinte, ó, o que, que aconteceu? Naqueles dias que a gente sentou e conversou sobre isso, o momento era muito ruim para caseiros. Naquele dia, nós estávamos com 125 ativos de Covid. Isso preocupou muito a gestão, né? Vejo bem, porque foi de um dia para o outro. Nunca tinha acontecido um número alto de pessoas ativas. E aí a gente se preocupou. A gente vai começar as aulas e se continuar assim, quando tem 200, 300, vai virar uma pandemia aqui em Caseiros. Mas a gente comentou, mas combinamos até, né, secretário? Nós ia avaliando sim, sim, como que se comportaria o Covid. Então, eu acredito que foi um desentendimento, mas eu estou ciente que não estava certo. Porque assustou, Caseiros, aqueles dias ali, assustou, uns 15 dias atrás, acho que é.
Muitos casos.
Foi terrível, já vi um município de 3.500 habitantes, 125 ativos. Né? E daí, naquele dia, nós estávamos com 3 internados do Covid. Então, foi bastante preocupante. Eu, como gestor, eu tenho que pensar na saúde das pessoas, principalmente dos professores, dos pequenos também, né? Então, a gente ficou preocupado, mas graças a Deus, hoje deve ter 102, se não me engano, ontem tinha, e também não tem mais nenhum internado, se eu não estou enganado. Então, hoje mudou a realidade. Então, a gente está bem mais tranquilo para recomeçar as aulas aí, tranquilo, com toda a estrutura de prevenção aí para nós cuidar bem das nossas crianças, e principalmente os professores também, né?
Também é favorável, prefeito, a essa questão de que o aluno precisa apresentar uma documentação que comprove que foi vacinado, prefeito?
Eu acho que agora, o momento que se encontra aí, a questão do Covid está bem mais calma, acho que até não precisa. Hoje, eu acredito que não precisa. Eu ainda estou naquela, nós temos que avaliar dia a dia, né? Você vê que a coisa começa a aumentar muito, aí sim, nós temos que tomar as providências, mas hoje eu acredito que nem precisa.
É que hoje ninguém mais apresentar. Fala em recuar, né? Hoje, se for ver a nível nacional, todo mundo fala em retomada.
Exato.
Chega de ficar em casa, ensino à distância foi um prejuízo tremendo, né?
Os números comprovam, né?
Foi terrível. E aí, daqui a pouco, se voltar a pensar no ensino à distância...
Não, complica, Paulo. Não é fácil para as crianças. Que foi um prejuízo essa história. Mas é que nós estávamos, na época ali, positivando 15, 20 pessoas dia em Caseiros. Para nós é um número estrondoso, então nos preocupou. Nos preocupou muito, por isso que nós chegamos a pensar nessa possibilidade.
Hoje, a maior repercussão que teve aqui na sua fala, secretária, foi na questão de uma eventual discriminação para quem não está optando pela vacina. Como é que avalia isso, secretária?
Não, eu acho que não é uma discriminação. Eu acho que a gente tem que ter uma certa consciência, a palavra, porque consciência e empatia com os outros, porque o meu filho está lá vacinado, se chegar um filho de uma outra mãe não está vacinado, o risco maior daquela criança pegar Covid e se tornar grave e disseminar para todos os coleguinhas é muito maior do que dos vacinados, isso é comprovado. Então a gente fez pensando nisso, pensando na segurança dos alunos vacinados, pensando na segurança dos professores, enfim, de toda a equipe da Secretaria de Educação, porque é uma pasta grande e envolve muitas pessoas dentro de uma escola.
Mas os números do ano passado não comprovaram que a volta às aulas não trouxe maiores consequências em relação à pandemia?
Sim, não trouxe, mas no ano passado nós não tínhamos a Omicron, que é o qual está provando que está pegando muito mais as crianças por não estarem vacinadas. E nos adultos, lógico, também está, mas está sendo com sintomas mais leves. E as crianças não está sendo tão leve assim, se a gente for ver os números, os dados do país.
Eu, particularmente, eu tenho batido muito em cima, prefeito, não sei se é seu ponto de vista também, que as pessoas, infelizmente, estão esquecendo de tomar os devidos cuidados. E a maioria, na virada do ano, o que aconteceu? Eu já tomei 2, 3, sei lá quantas vacinas, eu não passo e eu não pego. Isso precisa ficar claro. Eu acho que essa questão da volta às aulas, principalmente, os pais têm que orientar, os professores também, que têm que tomar o cuidado, manter um distanciamento. Agora, na verdade, nem o distanciamento não, dentro da sala de aula, a princípio, não tem, né?
Não. Da sala de aula, tem aquela que sempre foi. 1 metro de distância, ainda continuamos. E todos os protocolos, enfim.
Essa distância vai ser mantida?
É a distância que sempre foi legal pelo MEC, dentro do ensino, independente de pandemia ou não, é 1 metro.
E o número de alunos, esse não mudou dentro da sala de aula?
Não, o número de alunos foi um pouco reduzido pra gente, porque nós abrimos mais turmas para a gente evitar. Nós estamos conseguindo manter esse distanciamento lá em Caseiros, então a gente ainda está continuando fazendo isso.
E a gente volta a perceber o seguinte, no período de férias, quando a criançada não estava na aula, foi o momento que deu o boom. Por quê? Deixaram de tomar os cuidados, todo mundo acabou optando por passear, e eu não julgo quem foi passear, porque, na verdade, muitos anos o pessoal querendo tirar umas férias e acabou pegando. Agora, os cuidados, eles são importantes, né?
Não, com certeza, a gente vai exigir isso aí, já conversamos com os motoristas aí, as atendentes, tudo, o pessoal aí, todo mundo tem que fazer a sua parte, não adianta nós culpar um e outro.
Tem o transporte escolar também,
né? O transporte escolar, nós temos 7 linhas, então isso a gente, o ano passado a gente tinha as monitoras dentro, né, para fazer as limpezas, para organizar o distanciamento, tudo. Esse ano, a princípio, não tem. Mas também estamos preparados, vá lá que aumente o caso, também a gente vai colocar de volta as monitoras para acompanhar os ônibus. É uma obrigação que nós temos como gestor, e também a população tem que estar atento nisso e fazer a sua parte. Eu acredito que foi vencida essa batalha, praticamente ela está vencida com o esforço de cada um. Então, nós, como gestores, eu cobro muito a secretária, até quero parabenizar o trabalho dela e da equipe dela. O ano passado foi excelente, eu acredito que foi um dos únicos municípios que colocou monitora nos ônibus, funcionou muito bem, foi feito um trabalho excelente de limpeza, de cuidado, né, para usar os EPI, tudo certinho.
Então, isso que evita a disseminação e o aumento nos casos.
Isso aí, então, eu volto a dizer.
O transporte escolar está tudo certo já? É quarta, né, que começa?
Quarta, tudo organizado, tudo pronto.
Vai ser feito também, lá é o município e também o estado, a questão do transporte?
Sim, até o estado já começou as aulas essa semana, sim, né, dia 21.
E daí o município se responsabiliza pelo transporte?
Sim, nós também, estamos, né, fornecendo transporte para o estado lá. Sim, tudo normal, só porque as aulas do município começam semana que vem.
É exigido distanciamento no transporte escolar ou nesse primeiro momento não?
A gente pede, só que vou te dizer, é complicado.
Sem o monitor já não funciona tão bem.
Porque mesmo com o monitor não era fácil, porque tem muitas crianças. E olha, vou te dizer, a gente está tentando, fazendo todos os protocolos, mas quando se trata de crianças, a gente é meio imprevisível.
Secretário Tuiz, e até para ficar bem esclarecido para a população de Caseiros, principalmente, quarta-feira, a retomada das aulas, tudo presencial ou ainda vai ter alguma possibilidade remota, então?
Tudo presencial.
Tudo presencial.
Tudo presencial.
Não vai ter absolutamente nada.
Não vai ter nada.
Nem híbrido?
Não. Nada, tudo presencial.
E os alunos e os pais, então, que já orientem para todo mundo retomar na segunda-feira.
Sim, mantendo todos os protocolos que todos conhecem, mas, enfim, vamos trabalhar em cima. Higienização das mãos, álcool gel, máscara e distanciamento.
E em relação à questão dos investimentos na área da educação, tem algumas novidades?
Sim, nós conseguimos até, em parceria com o deputado Nereu Crispim, uma verba aí que vai sair de R$100 mil para nós. Até foi uma conversa informal que conseguimos esse bônus, então agora estamos no aguardo nesse dinheiro. Quero ver se nós pretendemos implementar na construção de 3 salas de aula na educação infantil, que esse ano está no nosso projeto.
Pois é, a ideia é já investir logo, então, nesse valor?
Sim, nós já estamos com um projeto em andamento, já vamos começar, creio eu, que assim que os engenheiros e o arquiteto terminarem os projetos.
Secretário, como é que o município está preparado para esse novo estilo de ensino?
Sim, agora, como esse novo estilo de ensino, como foi falado, todos vamos continuar no presencial, mas temos a plataforma. Nós temos. Um aluno que não puder vir à aula, segue a plataforma, só que daí não será com aulas síncronas, que nem eu falei.
Não é simultânea, né?
Isso. Lá ele vai ter tudo que teve na aula aquele dia, ele não veio na aula por um motivo de doença, ou que ele teve que se ausentar, né? Mas lá ele...
disponível.
Isso, ele tem dentro da sala de aula virtual dele, que é através da plataforma Iônica, que é a plataforma que iremos trabalhar. Ele tem todo o que teve na aula, todos os trabalhos disponíveis, à medida que a aula termina, a professora já lança a aula na plataforma. Uhum. Isso vai facilitar muito. E é uma coisa que veio para ficar, creio eu, que facilita para os pais, para os alunos e para os professores.
E essa questão dos dois turnos, como é que está sendo, vai ser colocado em prática já, secretária?
Você fala o tempo integral?
O tempo integral.
Sim, nós estamos com um projeto para integralização.
Já começa agora?
Não. Nós estamos vendo a legalidade, estamos adaptando. Aos poucos, algumas turmas, nós estamos com um projeto no contraturno. Creio eu que vai dar. Acho que vai dar umas 3 ou 4 turmas que nós vamos já fazer integral. Mas definitivamente todo integralizado só o ano que vem. Mas o ano que vem é um projeto que temos e espero. Já conversamos, até fui conversar com a Mari, gostaria, Rauta, de Capão Bonito. Agradeço a ela a atenção que disponibilizou a diretora e a secretária da escola. Todas as informações que a gente precisa de orientação, que como eles já fazem isso, nós fomos buscar para fazer. Até porque eu acho que hoje é muito bom e é o que os pais querem, o ensino integral, né?
Vai começar com que séries lá em Caseiros?
Olha, agora, de fato, eu não sei qual turma ficou definida, mas, se eu não me engano, ficou com o 6º e 7º ano que nós estamos com o projeto. Vendo
pela
se conseguir...
parte da manhã, essa turma, hein?
Essa parte da manhã, sim.
E o contraturno à tarde.
E exato. E a gente está vendo se vai pôr também o 5º.
Olha aí. É porque, na verdade, né, prefeito, os investimentos precisam ser na educação. A gente percebe aqui na região hoje, os dados comprovam oportunidades que estão surgindo e o despreparo, infelizmente, até dos jovens que querem uma oportunidade de emprego. O ensino precisamos aqui na região crescer e crescer de maneira bem significativa, né, prefeito?
Eu concordo contigo, Paulo. Por isso que a gente investe muito na educação. Não vejo outro caminho, Caseiros, melhor se não for através da educação.
Até a região, né? A gente vê isso que é meio regional.
É regional, estadual, nacional, porque tu vê, não tem, se nós não tiver o conhecimento. Mas eu estou tranquilo nisso, que a educação nossa, Caseiros, está muito bem mesmo. Nós começamos a trabalhar a criança com 6 meses e temos a estrutura até eles fazerem o ensino, ou as faculdades, aí, o ensino superior, aí estamos dando estrutura e tudo isso. Então a gente está tranquilo nisso, eu acredito que o município está fazendo a sua parte e vamos continuar fazendo. E eu sei que os recursos vêm caindo, temos projetos maiores acontecendo, mas a educação, saúde e educação jamais abro mão. Eu acredito que um povo inteligente e com saúde, quem ganha é o município, é as pessoas. É um dever ter o gestor aí, pensar muito na educação. Nós temos uma creche aí meio que é um amor que as crianças, as professoras, nossa, é uma coisa assim, quando a gente chega lá, a gente vê que está dando certo. Elas cuidam das crianças com muito amor, muito carinho. Estamos aumentando, construindo mais uma sala. Tem crianças querendo vir fazer parte da creche, não temos espaço. Quantas crianças nós já temos lá, secretária?
184 crianças matriculadas.
Então, veja bem, Paulo, município de 3.500 habitantes, ter todas essas crianças aí na creche é bastante. Então, é sinal que está dando certo. O pai está se preocupando e está vendo que ali é o futuro das crianças também.
É uma realidade que quanto mais se investe na educação, menos vai ter que se investir na segurança.
Sim,
correto, bem lembrado.
Lembrando que a nossa fila de espera, que a obrigação do município é para crianças acima dos 4 anos, né?
Certo.
Mas a gente se disponibilizou a fazer acima dos 6 meses ali, enquanto bebês ainda. E essa ampliação é para atender esse público, para nós não deixar de lado ninguém. O nosso foco, o nosso objetivo é atender a 100% das crianças do município, porque hoje ainda temos alunos na fila de espera, esperando vaga na creche. Mas aí, por isso, essa ampliação.
Aqui tem alguns questionamentos. Bom dia, estou acompanhando o programa. Gostaria de um esclarecimento sobre as turmas dos alunos do colégio estadual que foram transferidos para o municipal. Lembro que os pais não foram consultados a respeito, somente informados da decisão. O que aconteceu, secretário?
Não, isso aí nós estamos cumprindo. É uma lei da LDB de 1996, está na LDB, que até 2024 todos os municípios terão que absorver o ensino fundamental. Não é para Caseiros, é para o Brasil, todo o nosso território. E nós decidimos fazer aos poucos tudo isso, e estamos fazendo. Ano passado a gente pegou primeiro e segundo ano, esse ano terceiro, quarto e quinto. Temos que fazer aos poucos, porque nós não podemos chegar lá e dizer assim, em um ano, todos os alunos do primeiro ao nono ano trazer para o município. Isso vai colapsar a educação de Caseiros. E nós não podemos deixar isso. Então, nós temos que ter estratégias e nos programar, nos organizar. Estamos fazendo aos poucos. E quanto a ser sem pedir orientação dos pais, é uma lei, é uma norma. Eu, não depende dos pais aceitarem ou não, não depende de eu, secretária, querer ou não, não depende do nosso prefeito querer ou não. Nós estamos obedecendo à lei, não foi nós que implementamos isso. Aqui em Lagoa também é para acontecer. Ibiraiara já aconteceu. Já eles estão, se eu não me engano, primeiro e segundo ano também já municipalizado.
E não há necessidade de informar, então, os pais?
Não, não há, porque nós estamos cumprindo a lei. Desde 1996, acho que os professores, quem é da área, sabe disso. Uhum. Então, não há necessidade de eu informar, porque nós estamos obedecendo. A gente não depende de perguntar se eles aceitam ou não.
Os professores já voltaram.
Os professores já voltaram, desde a semana passada, tivemos a semana de formação pedagógica e já estão todos trabalhando.
Então, um bom retorno para todos os alunos lá de Caseiro, quarta-feira, né?
Quarta-feira.
Com cara de segunda, por causa do feriado de carnaval, todo mundo retomando lá, secretária.
Com certeza, todos lá, estamos todos ansiosos, esperando as crianças, porque, que nem eu falei esses dias, eu, enquanto secretária, vou indo para o meu terceiro ano lá em Caseiros. No primeiro ano iniciou e parou por causa da pandemia, 2020. 2021 foi online até a metade, daí depois que a gente voltou para o híbrido. Então, de fato, até eu estou um pouco ansiosa, porque vai ser a primeira vez, primeiro ano que vou estar do início, desde o início, junto com as crianças.
Então, e que seja um ano completo, que a gente não tenha que recuar de novo.
Verdade, né? Amém.
Porque eu repito, a educação perdeu demais. Era o meio que se tinha? Era. Mas... agora, cada um precisa fazer a sua parte para não ter que dar passos atrás, ter que voltar tudo de novo, aquele sistema de alunos em casa, os pais não conseguem dar o suporte e os professores com dificuldade, às vezes, de passar o conteúdo, vira uma miscelânea. Prefeito, no mais, esperando um ano aí bem satisfatório, né, prefeito?
Na verdade, graças a Deus, agora choveu bem. Eu acredito que a lavoura mais do tarde vai produzir um pouco mais.
Que venha mais uma chuvinha aí essa semana,
vem.
Né?
Segundo as previsões, a semana chove mais, então começa a normalizar a situação. Mas tem perca grande, né? A gente tem aí várias lavouras praticamente perdidas, milho, as primeiras lavouras de soja perdidas. Então isso, como prejudica o produtor, vai prejudicar também a arrecadação. Mas estamos aí confiantes no ano aí, estamos com os recursos aí já certos aí, do governo do estado aí, acredito que 1,1 milhão por aí está vindo aí para nós, o tamanho do município é um bom valor, 1,1 milhão do governo federal, e os projetos estão acontecendo aí, estamos se reunindo essa semana aí com a equipe estratégia aí para nós fazer as melhorias dentro do governo, e pedir para a comunidade aí que continue nos apoiando aí, que o caminho que Caseiros precisa trilhar é esse aí. Junto queremos sim construir um Caseiros melhor aí, Paulo.
Tá certo. Olha, uma boa etapa de trabalho. Pois não, secretário, mais uma colocação?
Não, eu só queria agradecer a oportunidade e me colocar sempre à disposição, Paulo. Sempre que vocês precisarem,
importante.
Podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para qualquer dúvida, questionamento, enfim. Estou à disposição e o meu agradecimento a vocês, pois eu achei muito bom particularmente vir aqui poder explicar toda essa situação.
E agradecer... a importância do programa de sábado aí, que já mobilizou na hora, né?
Sim, isso é muito bom que o pessoal está acompanhando e está vendo, para nós até mesmo a gente saber disso. E agradecer ao prefeito, a parceria dele, que eu não tenho o que reclamar, desde que estamos aí, ele só soma e vem comprometido com a educação de Caseiros.
Obrigado e bom trabalho lá para vocês.
Valeu, obrigado, prefeito. Paulo. Obrigado a todos os ouvintes. Aí, um abraço a todos. Conte sempre conosco.
Certo. Conversamos com o prefeito de Caseiros, Léo Tessaro, com a secretária municipal de educação de Caseiros, a Tuíze Cordeiro. De imediato, eu já vou manter um contato com o Anderson, da Ubermag. Gentilmente, estavam nos aguardando na ponta da linha, porque tem novidades aí da Ubermag, como sempre. Alô, Anderson. Tudo bem? Bom dia.
Opa, muito bom dia, tudo ótimo. Bom dia, Paulo. Bom dia para todos os ouvintes aí da tua Rádio Cacique. Exatamente, sempre tem promoção incrível para o nosso querido ouvinte aqui na Ubermag, o melhor colchão magnético fabricado no Brasil, né? E a gente está por aqui, gente, para trazer uma solução aí para os seus problemas relacionados ao sono, hein? Paulo, tem muita gente que está ouvindo a rádio nesse momento que está sofrendo, já não aguenta mais viver com problemas de insônia, dores na coluna, com artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco, fibromialgia, bico de papagaio, inchaço nas pernas, pessoas que sofrem com inflamações, com cãibras também. Então a Ubermag tem um colchão, gente, que vai estar tratando você enquanto você dorme. É uma maravilha realmente, hein? é a solução para a sua saúde. Então, pessoal, para de sofrer agora. Pega o seu telefone, liga aqui para o Ubermag. O nosso telefone WhatsApp é o 549-9639-7398. Repetindo aqui para você anotar. É o código 549-9639-7398. O nosso consultor, ele vai até a sua casa gratuitamente, você não vai pagar nada pela visita, fica bem tranquilo, vai escolher o dia, vai escolher o horário que fica melhor aí para você, e a gente vai na sua casa te mostrar pessoalmente o nosso colchão. Aliás, hoje, pessoal, a gente está com uma promoção incrível para os 5 primeiros que estiverem entrando em contato aqui com a Ubermag no 549-9639-7398, tá? Na compra do seu colchão, a Ubermag vai estar te presenteando com 2 travesseiros magnéticos, cada travesseiro R$250 aqui na loja, hein? São R$500 de economia para você. Comprou o colchão, já está levando os travesseiros aí totalmente grátis. A promoção é, né, no colchão de casal, tamanho padrão, 21 centímetros de altura. Esse colchão já vem com o sistema do magnetismo, né? Que ele vai estar aí trazendo alívio rápido nas suas dores, vai tratar suas inflamações, vai diminuir o envelhecimento também. Que maravilha, hein? Nosso colchão também tem o infravermelho longo, que vai estar atuando aí como anti-inflamatório no seu organismo, vai estar melhorando sua circulação sanguínea. E ele também vai estar aliviando aquelas dores que você sente aí no dia a dia. Você vai melhorar. Tem também a densidade progressiva, né? Que também faz parte do colchão. Ela vai estar aí alinhando a sua coluna, corrigindo sua postura, tratando aquelas dores nas costas e garantindo uma noite de sono tranquila e confortável para você. É muito benefício num colchão só, né, gente? E esse colchão incrível, na concorrência, R$5.000 aqui na Ubermag, direto de fábrica, para os 5 primeiros ligados aí na tua rádio, Cacique com Paulo, R$1.990, pessoal, R$1.990 por um colchão magnético, é só aqui na Ubermag. Não vai pagar nada agora, parcela em 10 vezes sem juros no seu cartão, no cheque e dependendo da sua entrada até no boleto. Se dá uma entradinha, Ubermag parcela no boleto para você, sem problema. Então, para os 5 primeiros, R$1.990 no colchão de casal aqui na Ubermag, tá? Realmente uma oportunidade para você mudar de vida, parar de sofrer agora. Saúde é coisa séria, então cuide da sua saúde, recupere sua saúde, mantenha a sua saúde dormindo no colchão de qualidade. E colchão de qualidade tem nome, é Ubermag, 549-9639-7398 também. É o WhatsApp, meu amigo Paulo.
Tá legal, Anderson. Bom trabalho para vocês aí. Obrigado pela participação, viu?
Valeu, queridão, para todos nós aí. Abraço, até a próxima.
Até tchau, a próxima. Anderson da Ubermag participando com a gente aqui, 8h53. Eu confirmo, hein? 8h53, 20 graus de temperatura.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Clínica Magas, Lagoa Vermelha, na Rua Bento Gonçalves, número 400, Edifício Juliar.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel, 350. Fones 3358 2750 ou 996191981.
Olá, eu sou a Valquíria, consultora premium da Magras de Lagoa Vermelha. Nós da Magras temos um propósito: cuidar da sua saúde e cuidar de você. Entre em contato comigo pelo 996771996. Estamos todos no mesmo caminho, no caminho de ser mais saudável. Vem pra Magras.
Magras, Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, Edifício Juliar. Fone Whats 99677-1996.
Tua Rádio. Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Ofertas desta quarta-feira no Hortifruti do Supermercado Cotrijal. Cebola comum, R$13,19 o quilo. Moranga cabotiá, R$1,99 o quilo. Uva comum, R$13,99 o quilo. Laranja suco, R$2,39 o quilo. Morango, R$13,45 a bandeja, 250 gramas. Batata inglesa rosa, R$13,59 o quilo. No Supermercado Cotrijal.
Continua o
sucesso do Circo de Sara, em Lagoa Vermelha, na Avenida Presidente Vargas, próximo aos bombeiros. E hoje tem espetáculo às 20h30, com grandes atrações. E atenção, quem tem o convite vai pagar mais barato. É hoje às 20h30, Circo de Sara, muito mais que um circo. Apoio Compacta, coletas de materiais recicláveis.
Autoelétrica Jairo, especializada em serviços elétricos para toda a linha leve e pesada. Atendendo toda a região, seu carro sempre em boas mãos com a equipe de profissionais da Autoelétrica Jairo. BR-285, fone 3358-2838.
É segurança que você precisa? Chama a Guardião. Equipe preparada para fazer a melhor segurança em residências, empresas, silos e fazendas. Guardião Segurança com monitoramento, instalação de câmeras, alarmes e cerca elétrica. Chama a Guardião e tenha mais segurança. Benjamin Constant 670, próximo a Ramo. Fone WhatsApp 99909-0029.
Você não imagina o sufoco que eu passei. Estourou o cano da torneira lá de casa, alagou tudo e os móveis, então foi um estrago só.